quer chegar mais perto aqui?
Não, tô tranquilo aqui.
Vocês estão com problema? É coronavírus, por isso que vocês estão...
Não. Não, ele já pegou.
É distanciamento social.
É, a gente tá fazendo isolamento social de, sei lá, 15 centímetros, porque a gente tá perto, assim, porque o microfone é o mesmo. Mas não tem problema, não.
Ninguém precisa saber disso.
É, tá gravado, mas ninguém precisa saber disso.
Seguinte, seus porra, começou o podcast, entendeu? Convidada não chegou ainda, ela vai pegar um copo d'água.
Pronto, já voltei.
Já ela voltou sim, palhaço.
Já voltou.
É, então vamos começar aqui. Você quer fazer o host hoje, Tairone?
Não, pode ir.
Tá pronto aí,
ainda bem,
Nath?
Ainda bem que ela não ouviu o meu ônibus, bora. Que eu fiz um ônibus ASMR hoje.
Tá. Foi na hora que eu fui beber água, eu acho.
Foi, exatamente.
Ela ouviu sim. Ah, então vamos começar aqui. Eu não lembro nem como eu começo, cara.
Vixe, eu também não, foi mó cota. Vai, ó, jogo rápido, Nath. Luciano Huck ou Marcos Mion?
Marcos Mion.
Olha só.
Quem ganha numa porradaria até a morte?
Gugu ou...
Não, o Gugu já não vale mais.
O Gugu já morreu, verdade, gente, morreu. Pelo amor de Deus.
O Gugu perdeu.
Não, vai, ó. Quem ganha? Celso Portiori ou Silvio Santos? Os dois a 80 km por hora.
Ganha o quê? Na porrada?
Pode ser.
Eu não entendi onde tava a conversa. Ganha o quê? Dirigindo? Pode ser muitas coisas aí, né?
É, imagina... Nossa, seria muito legal um filme tipo São Paulo Drift, os dois,
São
entendeu?
Paulo Drift.
É, porque eles estão em São Paulo, né? Eles estão em São Paulo, né? Eles não ficam
Sim.
em São Paulo?
Teoricamente, não. É Oi? Que, assim, tanto a Rede TV como o SBT não estão em São Paulo. Isso é um mito. Elas estão na grande cidade de Osasco.
Ah,
estamos na grande São Paulo, mas não é a cidade de São Paulo. A Rede TV e o SBT ficam em Osasco.
Ô Nath, falando em Rede TV, deixa eu te perguntar, você já trampou com o João Kleber?
Peraí. Ó, a gente já começou o programa. Vamos recomeçar aqui.
Não, falta.
Não, eu só preciso. As pessoas precisam saber quem sou eu, entendeu?
O povo sabe quem é você.
Gente, meu nome é André, eu tô aqui. De vez em quando a gente grava esse podcast aqui.
Essa b...
A gente tá aqui também com o Tairone. Se apresenta, Tairone.
Não, ele sabe quem eu sou. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Sou um cara mais incrível que existe.
Humilde.
Eu sou incrivelmente humilde também. É muito paradoxo isso, né?
É.
Você fala, eu sou puto cara humilde e, tipo, você não é porque é paradoxo. Mas você é humilde porque você tá falando.
Então, gente, esse episódio é pra ser sobre TV, bastidores de TV. E eu convidei a Nath Casimiro. É assim que pronuncia, né?
É isso mesmo. A Nath Casimiro. O que tem pra hoje é isso aí.
Ela trabalha na Rede TV.
Ela trabalha na Rede, na TV Unifev.
Eu ia zoar, eu ia falar.
Trabalhei.
Trabalhou, né?
Não era TV Unifev na época, era TV U, que eu sou velha.
Pera.
Né, já fazem alguns anos isso, né?
Quantos anos você tem?
Nossa, que pergunta mais indiscreta. Isso não se faz pra uma mulher, gente. Não, não tem problema nenhum pra falar. Eu tenho 36 anos.
Não, o André tem 47?
Não.
52, eu achei. Pela foto, dava a impressão que era 52, eu achei.
De que lado que você tá, mulher?
Velho do caralho.
Enfim, ele já me perguntou quantos anos eu tenho. Já não é uma coisa que se pergunta pra uma mulher, né? Então
não,
agora
mas eu tô
a gente...
quieto. O que você
se bate, aqui? Eu respondo. Bom, enfim, sim, eu trabalho na Rede TV, tô na Rede TV indo para o meu 13º ano de Rede TV, né? E sou voto poreguense, para quem está ouvindo esse podcast em qualquer parte do mundo, né? Porque o legal do podcast é isso, pode assistir, ouvir, né? Ou eu assistir, a coisa de quem trabalha em televisão é sempre assistir, né?
É.
O pessoal pode ouvir esse podcast em qualquer lugar, não sabe o que é Votuporanga. É a cidade das brisas suaves. Tão suaves que é um calor que ninguém aguenta.
Eu acho que a brisa tem a ver com maconha, não tem não?
Então, não. Pra mim, eu acho que é o calor, gente. Que a brisa é tão suave que não assopra, entendeu? Eu morro toda vez que eu vou pra Votuporanga, assim, de verdade, né? Eu amo a minha cidade, minha terrinha. Mas é muito quente. Tá calor aí hoje?
Olha, a gente tá conseguindo ficar com o ventilador desligado. Então não
já
tá
é um milagre. Nossa, mas aqui cara. Eu tô de moletom mesmo. Tá frio. Aqui tá frio pra caramba. Aqui é uma coisa louca. A gente sai de manhã de blusa, regata e volta de gorro. Bom, enfim, voltando pra Rede TV. É isso, gente. Aí trabalho lá... esse tempo todo já. Hoje eu trabalho na coordenação da gerência de produção. A gente fala que é gerenciamento de crise.
Porque tá sempre em crise?
Deu ruim, eles vão lá. Natália, pelo amor de Deus, me ajuda.
É igual aquelas plaquinhas que tem, tipo, no Simpsons, sabe? Estamos a 0 dias sem crise. O nosso recorde é 0 dias.
O nosso é 0 minutos mesmo, no caso. Não é 0 dias, não. Não existe essa possibilidade de um dia que a gente não tá resolvendo um problema, entendeu? A gente tem um grupo de WhatsApp do pessoal da gerência que a gente chama de Fudential Manager.
Isso não deve ser muito da hora trabalhar na Fudential Manager.
É, não, é super tranquilo. Ainda mais agora na pandemia, né? Que aí a gente ainda tem que ficar lidando com toda essa situação ainda difícil de pandemia, porque a TV não para, nunca parou e nunca vai parar, né? Exatamente, a gente, em todo o período aí da pandemia, claro, a gente teve todo mudaram vários protocolos, várias coisas aconteceram ali, tem medição de temperatura, cabine de desinfecção, todo um protocolo. Muitas pessoas fazem home office para diminuir o fluxo de gente lá dentro, enfim, tem os testes também que são feitos, né, enfim. Mas nunca parou, né? O jornalismo, principalmente, foi extremamente importante para que as pessoas soubessem lidar, inclusive, com esse momento tão difícil.
Você tava falando de teste, né? Saudade de quando o único teste que tinha na RedeTV era o de fidelidade, né?
Pois é, gente, saudades. JK maravilhoso, né? É um ícone da TV. E marcou aí a história. Quantas pessoas não tiveram sua adolescência marcada por teste de fidelidade, né?
É incrível, né?
O quê? As pessoas têm umas tarefas estranhas, né, André?
Não tem tarefa estranha.
Não.
Cada um com seus, hein?
É, tá certo, tá vendo?
Qual é o tara do Andrei? Conta aí.
Vai, expõe aí, ô filho da puta.
O André gosta de pezinho.
Ah, ele é o... Tem um nome pra isso, né?
Não é. Mas pedófilo.
Eu ia falar isso.
Não é pedófilo.
Não, porque conhecendo o Tyrone, ele já ia soltar essa. Não é isso, gente.
Do nosso o André pedófilo.
não é.
A primeira coisa que você olha é o pé, é isso?
Sim, o pior é que é um negócio assim tão absurdo, Nath, que, por exemplo, todas as vezes que eu saio com alguém, é inacreditável. Não tem aquela coisa, tipo, você fica olhando o decote, né? Não, não fico, mano, eu vou direto no pé.
É, quando o André e eu virou amigo, ele ficava olhando pro meu pé direto.
O problema é que se a mina vai de tênis no primeiro encontro, aí fodeu, né?
O André
diz... Aí não tem segundo encontro.
É, porque pra mim é igual a mina tá de burca. Entendeu? Mas enfim, agora todo mundo sabe do meu... Eu fui exposed aqui, né?
É isso. Você pode ir lá contar isso no João Kleber. Você quer virar pauta?
Nossa, verdade.
Nossa, verdade. Ô, Nath.
Pode colocar isso daí.
Tem que ter pode...
É que agora, durante a pandemia, ele não tá gravando os segredos, né? Porque tá sendo reprisado os segredos. Mas, né, pra 2021, quem sabe você não vira uma pauta.
Nossa, imagina você e a Jéssica...
Tem que levar a pessoa junto, não pode ser isso só você.
Mas ela vai chocar 0% ela, né? Enfim, eu preparei um jogo aqui, eu falo o nome do programa e vocês tentam me adivinhar de onde que ele passa, sobre o que seria. Pode viajar, porque eu não vou dar ponto pelo que tiver certo. Se você me der uma descrição muito criativa e engraçada, pra mim vai valer ponto, entendeu? Então eu vou fazer 3 aqui.
O que que eu vou ganhar no final disso aí?
Porra nenhuma.
Um parabéns.
É, aqui ó, vamos começar. Cada coisa no seu lugar. É o nome do programa.
Uhum.
Sobre o que você acha que esse programa se trata? Ele é um... Ele é um reality show? Ele é um programa de entrevista? Ele é... Que tipo de programa? E aonde ele passaria?
É um programa de decoração. Tipo um GNT da vida, sabe? Programa da GNT. Home and Health.
Ah, tá.
Eu pensaria isso.
Pra mim é um programa de...
Estão cortando.
Cortando. Meu Deus, a gente vai ser cancelado. Ó, o programa é leve e divertido, aborda situações... Não é o que o Terno falou. O programa é leve e divertido, aborda situações cotidianas e o foco é mostrar casas muito bagunçadas, cheias de tranqueiras, lixo...
É isso, de decoração, que eu falei.
É, você acertou.
Eu acertei.
Então a equipe entra na cena, faz um bazar e arrecada dinheiro. É isso aí mesmo que você falou. E você acertou até no Onde Que Passa, no Discovery Home and Health.
Maravilhosa. Eu assisto muito televisão. Mentira, eu adoro a Home Help. Eu falo que sabe por que eu assisto Home Help? É aquela assim, chega com a cabeça cansada, estressada pra caramba do trabalho. Quero ligar numa coisa que eu não quero usar meu cérebro. Eu ligo naquilo.
Sei.
É. Às vezes a gente precisa não usar o cérebro, sabe? Dar uma desconectada.
Sim, ah, então vamos dizer que esse ponto foi pra Nath, porque ela acertou em cheio. E o Tyrone perdeu um ponto, porque ele pode fazer a gente perder o dinheiro.
Pode ser cancelado na internet. Já, eu, se fosse você, já dava uma. Já colocava no privado a sua conta do Instagram, porque a chance de você ser dos haters acabarem com você é grande.
Ah, não, mas eu gosto dos haters.
É, o Tyrone fala que se a gente for odiado, a gente ganha fama. É verdade.
Também tem isso, é.
Mas processo também, né?
Só não paga.
É verdade.
Simples. Não tem segredo de processo, é só não pagar o processo.
Tá, eu
a
vou
fazer... A gente grava o podcast da cadeia.
É verdade. Aí já vai estar todo mundo junto, pelo menos.
É. Vai estar todo mundo junto, não tem desculpa pra não gravar.
É, não vai ter o que fazer, né? Tipo, entre...
Estão cortando.
Cortando.
André!
É, porque lá você sofre algumas coisas, né? Tá, não, essa parte não vamos pôr, não. Pera aí.
O André extrapola mais que eu, de vez em quando.
Não, é que eu perdi um pouco a noção do espaço aqui. Desculpa, Natália. Ó, vamos pro próximo programa aqui.
Vamos colocar isso sem tira, não.
Vou colocar outro programa aqui, ó. Um Mundo Sem Ninguém.
Olha, eu acho que é aqueles programas da Discovery Channel. Tipo, que o cara vai pra uma ilha deserta e vai viver de sobrevivência. Aquelas coisas loucas que tem. Tipo, Largados e Pelados, sabe?
O que você acha, Tyrone?
Eu acho que é um programa que só tem o cameraman, certo? Ele é o diretor, ele é o cameraman, ele edita tudo porque é um mundo sem ninguém. Só vai ter o cara gravando, que é ele.
E é recorde de audiência porque ele assiste.
Exatamente.
E ele não aparece também.
É, ele não aparece, porque ele só filma. Eu
ia falar, nossa, o cara é tipo web repórter, vídeo repórter, né? Meu TCC foi sobre isso, inclusive.
Um mundo sem ninguém?
Não, sobre o vídeo repórter, que é o cara que trabalha tudo sozinho. Olha pra você ver, né? Como eu sou velha, né? Quando eu me terminei a faculdade, não existia, né? Hoje em dia você grava com o celular, você grava com qualquer coisa, né, meu? Mas naquela época tinha as câmeras maiores, enfim, e era, tipo, tudo mais complicado. Tinha câmera um pouco menor, mas mesmo assim, pensa, era difícil. Aí, o pessoal da TV Tem, aí do interior, já tava colocando as repórteres, as meninas lá, tudo de salto, coitadas, tendo que carregar a câmera, colocar no tripé, posicionar a câmera, gravar passagem, gravar tudo sozinhas. Eu falava, gente, que loucura. Aí fiz meu TCC sobre isso. Que é vídeo reportagem, que é o cara que grava, edita, faz tudo sozinho. É o repórter. Mas eu falo que é muito negócio do como fazer, né? Porque, tipo, eu conheci um cara que fez um Globo Repórter sozinho, entendeu? Então, dá pra ser feito, mas não no Hard News. Aí voltamos no Hard News.
Peraí, mas o cara fez tudo sozinho desde a filmagem até...
Sim.
Quanto tempo ele levou isso?
Levou muito tempo. Ele era um... Se eu não me engano, na China ele fez esse Globo Repórter. Eu fiz um curso na revista Imprensa, quando eu estava na faculdade ainda, sobre isso, né? Sobre videoreportagem. E esse cara era um exemplo que eles usavam. Ele se chama Luiz Nashbin. E aí eu fui até, quando eu estava fazendo TCC, fui até para o Rio, que ele é carioca. E ele era professor da PUC do Rio, e eu fui gravar com ele lá uma entrevista pra colocar no meu TCC. E, nossa, o cara é muito bom. Ele é demais. Tem vários caras que são muito bons. Olha como o mundo é pequeno, né? Um deles é o Rodrigo Leitão, que também foi um dos caras precursores nesse formato de videoreportagem. E eu gravei uma entrevista com ele, eu acho que foi por e-mail, na verdade. Eu mandei por e-mail, ele me respondeu. Eu não lembro se eu cheguei a falar com ele por telefone, essas coisas, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Beleza, tô aqui e tal, não sei o quê. Aí um dia fui no aniversário de uma amiga, aí eu olhei pra cara do marido dela, gente, eu conheço esse homem. Aí todo mundo, Rodrigo, ah, é o Rodrigo Leitão, não sei o quê. Meu Deus. Peguei meu TCC, eu só tirei a foto e mandei pra ela. Olha quem deu entrevista no meu TCC, seu marido.
Nossa, mano.
É muito maluco, né? Mas por isso que eu falo, tipo, não é porque O legal do podcast, disso que vocês estão fazendo, é que vocês vão alcançar o mundo inteiro, entendeu? Não tem limites. A minha época era muito mais difícil, né? Não tinha nada disso do que existe hoje, né? E mesmo assim você vê, você chega nas pessoas, né? Outra pessoa que eu entrevistei, o Paulo Castilho, também trabalhei com ele na RedeTV, entendeu? No meu TCC, eu entrevistei ele. E é isso aí. E o mundo é um ovo, na real.
Natália, por obséquio, me responda. Por que o mundo é legal?
Ah, não.
Por que o mundo é legal?
Exatamente.
Eu acho que, assim, na real, não é o mundo que é legal. As pessoas que fazem do mundo legal, né? Eu acho que, principalmente, esse negócio da pandemia, acho que fez a gente se abrir muito mais pro mundo e se interiorizar muito mais consigo mesmo. E teve que se fechar dentro do nosso próprio mundo, né? Cada um no seu espaço. E aí, se você pegar e entrar numa vibe muito bad trip, vamos dizer assim, muito bad vibe, né? Muito bad, o mundo não vai ser legal. Eu acho que é isso, entendeu? Agora você tem que fazer do seu mundo legal, fazer do seu trabalho legal. Então, assim, trabalho já é difícil, né? Já, o nome que ele já tem, né? Trabalho. Então, se você não se divertir, se você não souber conhecer e lidar com a sua família, que é as pessoas que você fica mais tempo, que são as pessoas do seu trabalho, muitas vezes, o mundo não vai ser legal, vai ser chato, né? Vai ser muito chato. É isso que você queria saber?
Foi um belo discurso, Natália, sério, foi lindo. Mas a verdade é que o mundo é legal porque ele é uma bola, entendeu? Se ele fosse duas, seria um saco.
Você jura que eu tenho que dar risada ou não?
Mas ele faz isso pra todo mundo que ele conhece.
Não, tudo bem. Eu só queria saber se eu tinha que dar risada. Se eu tivesse, a gente...
Não, não tinha.
A gente dava uma interpretada.
Ó, voltando pro jogo, acho que a gente...
Nossa, é verdade.
A gente desvirtuou.
Ah, aliás, a gente tava jogando, né? Pode continuar.
Mas o programa Mundo Sem Ninguém, aqui não tá falando onde ele passa, mas eu acho que os dois chegaram muito perto, porque a descrição do programa é em casa, em cada episódio... Há uma simulação de como o mundo ficaria se as pessoas simplesmente sumissem. Como seria o dia seguinte, um mês depois, um ano e um século e por aí vai. É bonito ver o quão bonito seria se não destruíssemos nossa casa. Além de imaginar possibilidades, o programa mostra também lugares que foram completamente abandonados, como a usina de Chernobyl.
Legal, hein? Programa.
Eu prefiro muito mais do que eu inventei.
A descrição que o Tyrone deu pra mim, eu vou dar o ponto pra ele, porque eu achei muito boa, tipo... Eu consegui imaginar o cara brigando com ele mesmo e depois dando todos os pontos de audiência pra ele, porque só tem ele no mundo.
Eu gostei também. Eu acho que... É que problema... Eu consigo visualizar na gravação, assim, uma coisa meio Discovery também, assim, sabe? Porque ele não vai aparecer, só vai aparecer o quê? Ou não tem nem animais também. Não, porque vai ficar aquela coisa meio Nature Geographic, do Discovery, né? Alguma coisa mais... Né? Que você tá mostrando os bichinhos lá. E aí você dorme assistindo os bichinhos.
Só que se fosse em Chernobyl, ia ter umas baratas grandes.
Ia ter uns bichos com cinco patas.
É.
Jesus, tipo os que tem na no Rio Tietê aqui, assim, né?
Exatamente, aqueles peixes com três olhos.
Jesus. Eu não sei como que é sério, aqui, eu não sei se vocês vêm pra São Paulo muito, mas na Marginal Pinheiros você vê as capivaras nadando no rio, eu não sei como que elas conseguem, de verdade, água preta, suja, e elas estão lá, felizes.
O legal é que eu tenho uma teoria que as capivaras de São Paulo são líquidas, porque o rio é sólido.
Então, pode ser, de repente.
Nada na capivara?
O rio que nada nas capivaras. Eu juro que eu fui pra São Paulo e, sim, bem que tem um fator muito importante de eu não sentir cheiro, né? Mas eu não senti cheiro mesmo, sim.
Mas por causa do Covid?
Não, não. Eu nunca senti muito cheiro. Eu sou uma pessoa que eu chego em casa, minha mãe tá fazendo feijão, eu sinto cheiro de, sei lá, frango. Não tem nada, assim, meu nariz, ele não me obedece. Ele só joga ele joga uma memória afetiva.
Inclusive, até o seu nariz não te obedece, é isso.
Exatamente. Que ele joga uma memória afetiva e fica, entendeu? A minha mãe pode falar, não, isso é feijão. Ele vai continuar com cheiro de frango pra mim.
Mas e o paladar? É de feijão não. Ou é de frango?
Então, aí você entrou num negócio muito estranho, porque... Eu como as coisas pela textura, porque por eu não ter o olfato muito bom, eu acho que meu paladar também não me obedece direito. Então eu sinto um gosto, mas eu sinto um gosto mais suave, entendeu? É estranho, acho que eu devo ter algum problema na cabeça, eu sei que eu tenho, né?
Ah, isso a gente já tá percebendo.
Mas eu falo assim, da garganta até o nariz, assim, específico, entendeu?
Ou seja, o André, ele é uma criança, com barba.
Mas será que não tem salvação?
Eu acho que não, né?
Não, até porque ele é baixinho, ele não cresce.
É, verdade. Baixinho assim, não sou tão baixinho, tá? Eu tenho 1,75.
Mentira, é 1,40, no máximo.
Se fosse 1,30, ia ser um carrão, né?
Jesus Cristo.
Ó, vamos terminar esse jogo aqui, que ele começou no começo do programa, ele já tá 40 minutos e não foi ele. Só terminar aqui, eu vou escolher um muito legal. Peraí. Ó, o programa chama Piscou ou Dançou?
Piscou ou Dançou, Jesus. Ixi, esse tá difícil, hein?
A Nath, ela vai pelo lado muito técnico do negócio. Eu vou pelo né? Mostra.
Sim, porque a gente... Eu ajudo a escolher nomes de programas muitas vezes, sabe? Eu penso que é algum game show, assim, né? Que a pessoa tá participando, né? E aí, se ela der bobeira, ela perdeu o game. Eu acho que é um game show.
E o que você acha?
Pra mim é um programa que os caras ficam competindo quem fica mais tempo sem piscar. Quem piscar vai ter que ir lá no meio dançar.
É impressionante como que o Tyrone pensa igual eu. Porque quando eu só li o nome do programa, eu dei a mesma resposta. Pra mim mesmo, sabe?
Vocês são irmãos gêmeos?
Não, pior que não. Pior que tem uma diferença grande até de idade.
Todo mundo acha que o André...
Qual é a diferença de idade?
Sei o André tem 52 e eu tenho 21.
Na verdade, eu tenho 28. Mas é grande a diferença pra ser gêmeos, assim. Entendeu? É
aí, isso. E aí, qual é a explicação do jogo?
Ó, eu vou te dar o ponto pelo simples fato de que você acertou o que que é.
Que é um game
o
show?
Jogo... É, exatamente. O jogo é o divertido game show que cria provas eletrizantes para competidores corajosos. É aí que entra a diferença dele. Porque, por exemplo, se a pessoa vacilar, ela vai ter que pôr a mão numa ratoeira, tomar um cuecão daqueles muito judiado, que não deve ser um cuecão assim, só levanta a cuequinha assim, sabe, pra dar aquela...
Mas ninguém dança, é só isso,
é.
Né?
Ganhei.
Você ganhou porque você foi cirúrgica aqui, né? Até parece que você assistiu os programas, você tá me sabotando.
Eu não tô sabotando, não. Eu tava até achando bem difícil esse. É que eu tenho que parar e pensar da onde veio isso. Aí, né, tem que ter uma cabeça ali que pensou nesse nome, né? É
exatamente.
Isso.
É, mas é porque...
E muitas vezes sou eu né, que eu ajudo ali o pessoal do artístico também. Já trabalhei muito tempo no artístico, a gente criava quadro. Quando eu trabalhei no Ritmo Brasil, a gente criava quadro direto. Programa, tinha que ficar inventando nome pros quadros. E então, é difícil ser criativo.
Não, com certeza é. Você vê uns nomes assim, você não consegue imaginar qual foi o processo que o cara usou pra criar, né? Que a pessoa usou pra criar.
A gente teve um quadro lá, por exemplo, que chamava Prazer em Conhecer. Agora me fala o que, que é Prazer em Conhecer pra vocês.
Eu ia imaginar, tipo, aqueles programas de namoro, sabe?
Uhum.
Sei lá. Errei! O que que era?
Era como era um programa de música, era o quadro dos caras que estavam começando, entendeu? Na música. Então a gente chamava de Prazer em Conhecer. Você tinha o prazer em conhecer a Paula Fernandes no começo da carreira dela, entendeu?
Nossa, que da hora!
E foram vários, foram Munhoz Mariano, Paula Fernandes, Ferrugem, enfim, uma galera, e foi o Prazer em Conhecer.
Matheus
e Cauã.
Eu nunca ia saber que era de música. Eu jurei que era tipo esses programas do...
Viu? O meu é muito mais difícil. Eu sei fazer um muito mais difícil que você. Ganhei de você mais um ponto. Ganhei todo o game dos dois.
Eu tô sendo humilhado.
O meu é mais difícil.
Beleza, ó, eu tô entregando a chave do podcast aqui pra você. Toda quarta-feira você tem que postar um episódio, tá? Você pode chamar quem você quiser. Eu perdi o podcast, eu não perdi nem o jogo.
Agora eu perdi o jogo. Nath, você conhece o jogo?
Que jogo?
Então, o nome do jogo é o jogo. A partir do momento que você... alguém te falou do jogo, você já tá participando, certo? E como que ele funciona? Você tá ganhando o jogo enquanto você não lembra dele. Quando você lembrar do jogo, você vai perder ele, entendeu?
Entendi.
E é isso, e agora é pra sempre. Quando você lembrar que o jogo existe, você perdeu. Aí você começa de novo.
E é interminável.
É. Você nunca vai ganhar, você só perde. É tipo morar no Brasil.
Ah, tá. No Brasil tá bem difícil mesmo.
O Brasil não é pra amadores, né?
Não. Não é mesmo.
O cara tem que nascer, ele tem que fazer curso, a mãe tem que fazer curso de gestante no Senai, senão a pessoa não nasce. Já tem que nascer profissional, o amador não vive aqui.
Não dá, gente, não dá. Aqui a gente tem que aprender no dia a dia a dar nó em figurado.
Ô, Nath, uma coisa que acabou o jogo, tá? Só pra constar, você foi a grande vencedora.
Obrigada.
Meus parabéns, que se for que ganhe.
Que eu ganhar o parabéns.
Eu queria te perguntar uma coisa.
Edição, você coloca aplauso pra mim, por favor, obrigado.
Com certeza. Com certeza.
Coloca bem aquele negócio de sitcom, tá ligado? Risozinho e aplauso.
É, se tivesse vídeo, eu ia colocar só a imagem do Tocantins, porque palmas é muito pouco. Desculpas, foi horrível. Mas.
Não, mas essa ainda dei risada, né? A outra foi pior.
Eu queria te perguntar sobre... Você tava falando sobre plateia e tal. Como você chegou na RedeTV? Você tava me contando que não foi nem no Brasil, que foi na Espanha que você tava participando.
É, então, na verdade, o que aconteceu? Eu me formei, né, aí na Unifev. E quando eu me formei, eu falei, eu nem vou procurar emprego, eu já vou morar fora um tempo pra ver como que vai ser, né? Aí eu fui, a louca, eu tinha uma Honda Bis. Eu falo que qualidade de vida em Votuporanga é ter uma Honda Bis, tá? Porque eu colocava R$5 no tanque e andava a semana inteira. Então, beleza, né? Tô aqui que R$5 a gente mal paga o ônibus, é impossível. Assim. São Paulo é bizarro. E aí eu vendi minha Honda Bis e fui, que era com o dinheiro da Honda Bis que eu tinha. Foi o dinheiro pra eu poder ir pra Espanha e falei, vamos ver, tem que arrumar alguma coisa pra fazer lá. Pra me manter mais um tempo. E aí eu fui fazendo, eu trabalhava de várias coisas, cheguei a ser salva-vida de piscina, várias coisas. Caramba. Inclusive, trabalhei em figuração de filme, seriado e tal, e fazia plateia, né? Ia nos programas de plateia, que lá eles pagavam pra pessoa ir assistir o programa, né? E aí a gente ia assistir o programa lá e tal, e eu via como que era o trabalho dos produtores, né? Recebendo a gente, entregando lanche, enfim, posicionando na plateia, aquela história toda. Aí eu falei, tem noção, né, do que é isso, do que é esse trabalho. Aí um dia, eu preciso ver como que o mundo é ridículo e pequeno. Eu já tinha voltado pro Brasil. Aí tô dentro do metrô, eu tava trabalhando numa produtora como editora de vídeo, e aí eu peguei e queria ir pra televisão, queria trabalhar, tipo, fazendo programas de TV, e eu fazia mais vídeo casamento, corporativo, enfim. Aí encontrei um amigo meu de Votuporanga! Dentro do vagão do metrô, dentro do vagão. Qual é a chance de você encontrar uma pessoa de Votuporanga dentro do vagão do metrô? Eu sou campeã, consigo. Exatamente. E ele se formou um ano depois que eu me formei, né? E ele tinha acabado também, eu acho que tava lá há pouco tempo. Tava morando aqui em São Paulo há pouco tempo. Aí eu comecei a falar com ele e tal, falei que eu queria. Ele, eu conheci uma pessoa na RH da RedeTV e tal, não sei o quê. Me passou o contato, aí eu falei com a menina, mandei o currículo. Ela falou, olha, eu tenho uma vaga que eu acho que vai casar com você, vou abrir o processo seletivo. Abri o processo seletivo, fiz dinâmica de grupo, entrevista com a RH, entrevista com o gestor, todo aquele processo burocrático, chato, né? Mas passei. Finalmente, entrei pra ser assistente de produção na plateia. Aí fazia a produção da plateia do Pânico, fazia a produção da plateia do Super Pop, na época, e de vez em quando fazia do Brothers, do Supla e do João Suplicy. Mas foi a porta de entrada mesmo, assim, tipo, mas eu falo que nada é por acaso, né? Porque qual é a chance, né? De encontrar uma pessoa dentro do metrô.
Ainda mais numa cidade que não tem 100 mil habitantes, né?
Não, tem 8 milhões.
Eu ia te perguntar também, como era o convívio, assim, com o pessoal do Pânico? Porque se a gente já é tonto, imagina o pessoal que fazia o programa que eles faziam, assim, porque eles quebraram a televisão, né, praticamente. Pelo menos o formato que o Pânico fazia.
Sim, eles fizeram... eles foram muito inovadores na época, né? Eu falo que o Pânico, eles... foi um... eles abriram uma nova geração pro humor, eu acredito, assim, na televisão, né? E esse negócio de trazer o humor do rádio pra TV foi, tipo, eles que começaram. E foi, fez muito, muito sucesso lá na Rede TV. Ah, e os caras eram engraçados, eram, tipo, sei lá. É porque eu não tenho essa coisa de enxergar as pessoas como artistas, eu enxergo as pessoas como pessoas, sempre enxerguei. Então, tipo, as pessoas sempre entravam na sala, conversavam. Sabrina é muito engraçada, divertida e sempre conversou bastante com as pessoas ali e tal. E, sei lá, pra mim são pessoas, entendeu? Eu não vejo o artista como artista. Nunca tive... Eu falo que é engraçado que eu falo que a pessoa ou ela tem dentro dela o sentimento de fã ou ela não tem, né? Porque, então, sei lá, tem gente que ela é fã, né? Eu tenho uma amiga, vou contar uma história engraçada. Foi eu gravar com o Bel Marques no Espaço das Américas. Do Chiclete. No Espaço das Américas, que é uma casa de show gigantesca que tem aqui em São Paulo. Não sei se vocês conhecem. E aí tô indo lá e tal. E aí, esse dia a apresentadora não ia. Então a gente mesmo tinha que fazer a entrevista com ele, né? Aí, minha amiga, é fã de ter a tatuagem da patinha do camaleão, sabe? É muito, muito fã. Aí, beleza. Ela pegou. Ela, Natália, pelo amor de Deus, deixa eu fazer essa entrevista. É o meu sonho. E não sei o que. Eu falei, tá, mano, eu deixo. Só que eu vou junto. Porque se você não conseguir, eu faço. Não, claro que eu vou conseguir. Pode ficar tranquila. Eu juro. Eu tenho a foto até hoje. A cara dela, assim, na foto de passada. Pensa uma pessoa assim, oh, com cara de... Não consigo. Ela começou, ela pegou o papel, ela tremia. A folha fazia... Tra, 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 tra. Que ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar de tão fã que ela era, entendeu? Do Bel. Aí eu peguei e falei, Mel, pode deixar que eu faço. Eu já catei a folha, Bel, não sei o que, tá. Mas é isso, porque a pessoa tem o sentimento de fã dentro dela. E eu respeito e acho super legal. E eu sou aquela pessoa que se a pessoa tem um sonho de conhecer tal pessoa, porque é muito fã, tem que conhecer. Eu incentivo, porque os sonhos... as pessoas têm que buscar os sonhos e realizarem, entendeu? Mas eu não tenho, eu vejo pessoas. Pra mim, são todas pessoas mesmo. O que eu sempre falo é que, assim, por exemplo, a Ivete Sangalo, por exemplo, pra mim é a maior cantora do Brasil. A mulher ela é engraçada. Ela... Teve um episódio engraçado também. Uma vez fui gravar também sozinha com a Ivete. Aí cheguei, sentei do lado dela na cadeirinha, assim, que ela tava dando as exclusivas, né, no lançamento do DVD dela, né? Aí ela já pegou, e ela tava na época apresentando aquele programa Super Bonita, não sei se vocês conhecem, do GNT. Então, esse programa é Super Bonita, né? E é, tipo, que fala sobre beleza, estética, blá blá blá, que só fala de gente que se cuida, né? Aí eu cheguei lá, sentei assim do lado dela, e meu cabelo é comprido, né? Aí ela pegou assim, agarrou no meu cabelo, que cabelo é esse?
Do nada?
Do nada, ela é doidona. Aí eu, se você tá falando que gostou do meu cabelo, quem sou eu, né? Tipo, apresentadora do Super Bonita tá falando que é bom esse cabelo, tá ótimo, né? Ela, nossa, o que você faz? Tá maravilhoso. Uma figura, nem tinha começado a entrevista, ela tava fazendo. Eu tenho uma foto dela puxando meu cabelo desse dia. E é isso, sabe? Tipo, então, assim, eu acho ela uma profissional do caramba, uma cantora do caramba, entendeu? Então, tipo, e viver essas experiências são muito legais. Aliás, então, falando em Votuporanga, teve uma gravação logo no começo, que eu tinha entrado pro Ritmo Brasil, que é esse programa que eu fiquei bastante tempo, a gente tava gravando com a Cláudia Leite. E aí, sempre tinha o Carnavotu. Vocês são novos, vocês não pegaram muito essa época do...
Não, eu
vocês
peguei.
São mais da época do Bloco Oba.
Não,
não. Mas... Enfim. Mas antigamente tinha a Micareta, que era o Carnavotu. E a Cláudia Leite ia todo ano pro Carnavotu, né? Fazer. E aí... eu fui gravar com ela, foi bem no comecinho, então foi mais ou menos nesse período, né? Aí eu peguei e falei, ah, eu sou de Botuporanga, você sempre faz lá o Carnavotu e tal. Aí ela falou assim, nossa, outro dia eu tava falando com o Saulo, que, nossa, o Carnavotu é super organizado, uma das micaretas mais organizadas. Aí eu olhei assim pro meu diretor, viu? Eu não falei, ele olhou assim pra minha cara e falou, alguma coisa tinha que ser organizada nessa cidade que você fala tanto.
Caramba.
É a Cláudia Leite que tá falando, meu filho.
É, mas pro governo desse cara aí, a máfia do asfalto também era bem organizada.
O que, que é a máfia do asfalto?
Você não sabe da máfia do asfalto?
Não.
Tem duas coisas que faz Votuporanga famoso. O Oba e o máfia do asfalto. Mano, a gente já passou até na...
Eu conheço metade só.
Foi no Jornal Nacional que passou também, passou em todos os jornais, assim.
O quê?
A máfia do asfalto.
Me explica que porra é essa.
Musiquinha do Telecurso 2000 agora. A máfia do asfalto foi um negócio que os caras lavavam dinheiro, né, com empresa de asfalto, né? Eles lavavam dinheiro e aí descobriram um esquema. Eu não sei certinho, mas é a máfia do asfalto, gente. Joga aí no Google e vocês acham. Google não, Google. Foi um esquema que fizeram de falcatruas que tinha aqui na cidade, que lavava dinheiro, extorquia muito dinheiro, mas o asfalto daqui de Votuporanga era maravilhoso. Aliás, volta a máfia do asfalto, porque tem uns buracos aqui que não dá pra explicar.
Lá perto de casa, tá com um buraco lá, os caras colocou um galho pra ninguém cair dentro.
Daí o galho caiu.
O galho caiu.
Nice. O galho caiu? Só o galho caiu ou você caiu junto com o galho?
Não, o galho.
Só o galho.
Não, é que eu pensei... Você entendeu o que, que eu pensei do galho, né? Sua namorada tá bem em casa, tá sozinha? Ou como que tá? Não entendeu a piada.
Ah, não é isso, galho. Chip, Tyrone, ah, porno. Tá.
Ai, meu Deus. Meu entendeu Deus. A piada.
Ai, eu fiquei falando, que caralho. Eu não entendi, não tinha entendido.
Vocês
estão
muito devagar, gente.
O Tyrone Volte de onde você estava lá, do cidadão falando da Cláudia Leite e tudo mais.
A gente trabalhou em vários eventos muito legais, assim. Eu vou falar agora de uma coisa que me emociona até falar. Que tipo, pra mim foi um marco na minha trajetória na RedeTV, que foi o primeiro programa da Hebe na RedeTV. É, pra mim, uma das maiores comunicadoras, né, que já existiu. Eu falo que ela era toda elegante, sempre estava muito bem vestida, sempre cheia de joias e tal, mas ela conseguia passar uma simplicidade para as pessoas, que a pessoa olhava para ela, assistindo ela, e parecia que ela estava conversando com alguém no sofá de casa, né? Ela conseguia passar uma simplicidade, mesmo estando sempre no super salto, maravilhosa e com... É, daquele jeito sempre, né? E aí, se tem alguém que realmente me deixou um pouco assim, foi você me perguntou, né? De alguém, uhum. Que eu sou fã e não sei o quê. Não é a mesma coisa, tipo, porque não chegou a falar, nossa, travei. Mas me emociona, porque a gente tava lá na loucura, porque assim, a gente tem um estúdio que chama Estúdio G, na TV, que é um dos maiores que tem. De televisão, enfim, é gigantesco. E tanto que hoje a gente tem montado nele, deixa eu contar, que agora eu não lembro. A gente tem montado o Festival de Prêmios, a gente tem montado o Topzera, a gente tem montado um outro cenário que tá para novos projetos, o programa Encrenca, o programa do João Kleber, o programa do Netinho e o programa da Claudete, todos dentro desse estúdio. Pra você ter uma noção do tamanho do estúdio, né?
Eu nem sabia que esse povo tinha programa, gente.
Acho que você precisa assistir televisão.
Ah, faz muito tempo que não assisto TV. A sala da minha casa é abandonada.
É, esses dias a gente
como
chegou
que,
lá.
Como que eu vou receber meu salário se você fizer isso? Não pode.
Não, tem que fortalecer, né, Tyrone?
Dá uma fortalecida aí na amizade, meu.
Não, qualquer dia eu deixo ligado lá, então, no
programa. RedeTVplus.com.br.
Beleza. Não, mas dá pra ver pela internet?
Dá pra ver pela internet.
Então,
Rede TV Plus, tem que assinar o Rede TV Plus e pode concorrer a prêmios no Festival de Prêmios.
Peraí, de que prêmio nós estamos falando?
Estamos falando de uma BMW e uma Mercedes, tá? A gente tá falando de qualquer prêmio.
Nossa, da hora. Então qual que é o site?
RedeTVplus.com.br. Só você assinar. São R$5 por semana que você vai pagar. Menos de 75 centavos por dia, ok? Assinando, você pode assistir todo o conteúdo da Rede TV. No seu celular, no seu tablet, no seu computador, entendeu? E ainda concorrer a um festival de prêmios. Olha, eu decorei todo o texto, gente. Sou muito boa. Também ouvi tanto isso que não tem como decorar, né? É.
Então, a gente vai assinar 20 pila por mês, gente.
É isso. Quem sabe, meu, eu não tô brincando, não. Saiu um prêmio pra Fernandópolis. Outro dia eu tava lá e eu vi, nossa, Fernandópolis.
Ah, não, Fernandópolis ganhou, agora eu tenho que ganhar também, pô.
Tem que ganhar, pelo menos a Mercedes. Você tem que ganhar. A BMW eu acho que também tá legal. Toda semana no Encrenca sai um HB20. A HB20 também já é legal.
Dá pra eu pintar meu cabelo de loiro e fazer odontologia já.
O tal do loirodonto.
É, ó, mas qualquer coisa que eu ganhar, Nath, acima do valor que eu gastei, eu já tô feliz.
É isso. E ainda tem, eles sorteiam todo dia no Siqueira, eu juro. Vocês já assistiram o programa do Siqueira?
É maconha doido.
Maravilhoso.
Siqueira. Tem uns amigos nossos que ele falou que ia morrer aí, a gente andou, fiquei meio triste, né?
Porque mas... é maconheiro, né?
É. Não, o programa que eu mais gosto é aquele que o samurai lá quebra o piso, tá ligado? Nossa. Na cara do Siqueira. Ô, sensacional. Começa a jogar forro no cara.
Você viu esse...
Eu não vi esse dia.
Não, esse aí vai no YouTube e você acha maravilhoso. Porque eu não consigo imaginar um samurai e um, sei lá, um vendedor de telha duelando. E eu vi isso, foi incrível.
É, aí, voltando na história da Abby, imagina o tamanho gigantesco, né, do cenário, do estúdio. E a gente montou para 600 convidados sentados um estúdio, com mesas e tal, assim, estilo jantar de gala, vamos dizer assim. E a Abby desceu dentro de um carrinho, assim, tipo uma tirolesa dentro de um carrinho, né, até o palco, lá do fundo do estúdio até o palco. Cantando. E aí, no dia, eu tava lá na correria organizando e tal, não sei o quê. Aí ela entrou no estúdio do nada, assim, durante o dia, pra ver a primeira vez que ela ia entrar no estúdio, que ela ia fazer o programa. Aí ela, assim, olhou pra aquilo, ela, gente, mas tá muito lindo. Será que eu mereço tudo isso?
Nossa, aí, que humildona.
É, aí ela pegou, assim, aí o pessoal soltou a música que ela mais gosta, do Roberto Carlos, e ela começou a cantar. Eu tenho tanto pra lhe falar. Aí eu vou morrer. eu fiquei em choque nesse dia, de verdade. Porque eu falei, que coisa linda, que momento pra eu guardar pra minha vida, assim, sabe? Então, esse realmente é o momento que eu guardei na minha memória e vou poder contar pra todo mundo, inclusive pra vocês.
É, agora pra mais pessoas. Você sabia que a gente ia escutar ouvido até nas Filipinas?
Olha que legal!
Filipinas, Emirados
Árabes. Mas será que eles entendem português ou eles gostam da voz de vocês, acham sexy?
Então,
alguma coisa?
Não sei. Os caras
ficam ouvindo aleatório.
É, tipo, sei lá.
Estão cortando.
Cortando. E aí liga lá e fica deixando a gente falar.
Nossa, o André é muito xenofóbico.
Não, isso não pare. É xenofobia. Mas é sonoridade. Igual os caras de lá ficam falando samba em português.
Xenofobia, porra.
Vou cortar essa parte também. Mas...
Vocês vão ser cancelados, já falei.
Eu tenho um problema que de vez em quando eu surto e eu falo umas coisas que...
Não, o André, ele fica censurando eu toda hora. Sabe? Mas eu sei os negócios que eu posso falar pra ser censurado. Mas o André, de vez em quando, extrapola.
Entendi.
Então, mas aí, só pra falar, tipo, a gente já foi... 50% da nossa audiência veio da França, porque tem um podcast famoso na França que chama PNC também. E aí, acho que os caras procuravam eles e caíam na gente.
E caíam de vocês.
Não faz sentido. Bom, faz sentido, né? Mas aí...
Sim, faz sentido.
Mas pode ser brasileiro também que tá pra lá, né?
Sempre tem, né? Tem brasileiro, é praga, né? Que tá disseminada pelo mundo, né? Não tem jeito.
É. Brasileiro e aqueles pés de galinha de gramado tem em todo lugar mesmo.
Tem em todo lugar.
Nossa, você tava falando da Abby. Mesmo que eu fosse criança, né? Que eu era menino ainda quando eu vi o programa dela, ainda no SBT. Um dos sonhos que eu tinha era de conhecer, eu sempre gostei muito do Silvio Santos, eu sou muito fã do Silvio Santos. Apesar dele falando umas outras cidades uma hora ou outra, mas eu ainda acho ele um cara incrível. E a Abby, A Hebe e o Silvio Santos era o mesmo patamar pra mim. Eu queria dar um selinho na Hebe quando era pequena. Era um dos sonhos que eu
tinha. Ela chegou na TV dando selinho em todo mundo.
Ela deu um selinho em você?
Não. Eu não fui lá pra pegar o selinho da Hebe, mas lá deu uma galera. Tem uma turma lá que tem foto do selinho da Hebe, assim, do selinho da Hebe. Porque quando ela chegou, ela entrou, assim, foi no programa Amanhã Maior, que tinha na época. E quando ela tinha acabado de assinar o contrato, e aí ela foi dando beijinho, selinho em todo mundo, assim, pelo corredor, vários funcionários fizeram, tipo, um corredor de gente. E ela foi dando selinho na galera.
Nossa, magnífico isso.
Por que a gente não pergunta pra ela como que é estrear antes de um programa?
Nossa, é verdade.
Olha, não é?
É uma boa ideia? Olha só.
Uma boa ideia. Então, gente, é uma coisa louca, assim, porque tem que pensar em tudo, né? Desde a trilha que vai tocar na vinheta pra começar o programa... Quais são as cores do cenário que vai fazer aquilo ali, né? Tipo, nossa, mas por que que tem essas cores? Tipo, tem uma diretora de arte para escolher quais são as cores do cenário. E aí, tipo, no dia é uma loucura. Porque aí vem o pessoal da conservação para limpar. Aí, tipo, aí tem os contra-regras. Mas, meu, nessa hora a gente sai arrastando tudo e vai, pega e cola e puxa. É uma coisa maluca. Pra começar, no dia da estreia, entendeu? Não tem. Aí tem muita gente falando, nossa, mas isso não é meu trabalho. Não é seu trabalho, Natália, carregar o sofá. O quê? Já carreguei muito sofá, já carreguei muita coisa pra fazer o negócio acontecer. Assim, eu falo que a gente tem sangue de produtor. Na hora você sai fazendo, arrastando e vai o negócio. Quando você vê na televisão, tá lá tudo lindo, maravilhoso e funcionando. Então. E você não tem noção da loucura que foi antes.
Então, como que eu imagino? Tipo, o pessoal que tá vendo na TV é igual, por exemplo, a mesa do André aqui. Tem dois monitores, o teclado, o mouse, tudo bonitinho, certo? Aí você olha pra baixo da mesa e tem uma porrada de fio, tudo bagunçado. A TV eu imagino tipo isso. Lá, na tela, assim, no programa, tudo bonitinho, mas atrás deve estar uma correria e uma zona.
Sim, é isso. Aí tem, tipo, às vezes o Faustão fazia muito isso, né, de sair mostrando um pouco dos bastidores. É tudo normalmente, mas os cabos, fio, né, a tapadeira, né, que até eles brincam, por trás, o que acontece atrás da tapadeira, né? Tinha uma festa aqui que chamava Tapadeira, porque o que que era essa festa? Era aqui próximo da Record, porque eu moro no bairro do Limão, em São Paulo. E a Record é aqui na Barra Funda, que é bem perto. E tinha essa festa da Tapadeira, que era perto da Record. Por que que era a Tapadeira? Porque iam os produtores de televisão, entendeu? Os produtores de televisão.
Só que não aparecia,
onde eles ficam? Né? Atrás da Tapadeira. É isso, entendeu? Por trás da Tapadeira tá a correria. É isso.
Ô, Nath, só pra finalizar aqui... Você pode falar de algum programa que foi caótico a estreia? Porque a gente imagina assim, lógico, na estreia algum milagre vocês fizeram pra maquiar algum possível erro que tenha acontecido. Mas não teve nenhuma estreia que se começou assim, você fala, nossa, os caras vão perceber isso aqui que aconteceu um negócio, sei lá, quebra uma peça de cenário, alguma coisa caótica assim?
Na estreia eu não lembro não, mas já aconteceu de tipo cair uma chuva gigantesca e a gente tem gerador, mas de piscar a luz já, de tipo pra entrar o gerador, entendeu? No meio do programa ao vivo. Acho que não sei nem qual foi o programa, mas tipo no fundo ficou escuro, tinha umas luzes de emergência, entendeu? Mas o geralzão apagou. Né? Isso acontece, né? Tem muita coisa que acontece de... A gente fala que programa ao vivo tem tudo pra dar errado, né? É isso, porque no gravado a gente edita, a gente dá uma maquiada, a gente consegue, né, deixar o negocinho bonitinho. Mas no ao vivo a gente tem que estar preparado pra tudo. Meu, você vê direto. Ana Maria Braga, uma vez, o carro não saiu andando com ela.
Nossa, é verdade.
Meu... É isso, programa ao vivo, né? Pode acontecer várias coisas. Uma vez, também a gente tava com o programa de sorteio, e aí teve um problema em Manaus, lá no programa do Siqueira, eles tiveram que ficar mais tempo falando do sorteio, porque eles estavam com um problema lá, entendeu? Aí, tipo, normalmente entram, sei lá, 2, 3 minutos. Aí eles tiveram que ficar falando mais tempo, e aí vai do improviso do cara. Por isso que eu falo assim, quem sabe faz ao vivo. É real isso daí, entendeu? Quando você se põe a fazer alguma coisa ao vivo, você tem que ter repertório, né? Tem que ter repertório, porque você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer 1 milhão de coisas.
É. De vez em quando eu vou no YouTube, eu pesquiso uns negócios lá. Tipo, teve o William Vac que chamou a repórter Zelda Melo de Zelda Merda. É, tem caso de repórter que desmaia durante a apresentação. O Pederneiras lá, que o maluco lá do Pederneiras.
Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem...
Choque na uva.
Choque na uva. É, isso aí é um clássico.
Não, isso aí é. Pra nós é maravilhoso, né? Que a gente. Coitada, a pessoa ali passa por poucas e boas.
Não, tem muito também de. Que, tanto que agora praticamente o pessoal evita é ligação, né? Que o pessoal ligava, às vezes, em programa, né?
Nossa,
e aí falavam. Porcaria no programa.
Não fala que eu te escuto. Não fala que eu te escuto. Teve um, o pessoal ligou pra igreja evangélica, ela começou a fazer. O cara passou pelado atrás.
É,
nossa,
mostrando
foi
a bunda.
Magnífico.
Programa ao vivo, você corre esse risco, entendeu? É. Tanto que eu acho que eles dão graças a Deus que agora tem o WhatsApp, tem mensagem, tem essas coisas, que aí não precisa colocar a pessoa falando.
É uma triagem, né?
É, aí você coloca lá a mensagem que você escolheu e tá tudo certo. Pelo menos não corre o risco de entrar alguma porcaria, né? Porque programa ao vivo não é fácil, não. Tem que ter que ser rápido, né? O negócio é na hora, é papum. É decisão rápida. O ao vivo é muito mais difícil do que o programa gravado, assim. De verdade, não tem nem como comparar.
Bom, Nath, e eu queria agradecer a tua participação.
Ah, eu te agradeço. Pela
dedicação e tudo, por ter contado um pouco do que você, né, dessa trajetória toda que você tem na TV, e é isso, de repente, alguma outra oportunidade de você voltar pra trocar alguma ideia sobre algumas outras coisas futuramente.
Com certeza, não, tem muita coisa aí, ainda eu acho que vai acontecer, tanto com vocês aí, provavelmente o podcast vai crescer cada dia mais aí, e a gente também, eu pretendo, eu tenho uns projetos ainda que eu tô tirando do papel, que quem sabe eu volto aqui pra contar.
Exatamente.
É, vai ser legal, vai ser legal. Acompanhem nas redes sociais, Nath Casemiro no Instagram. É isso aí que vocês vão em breve saber.
A gente vai colocar tuas redes sociais, se quiser deixar mais alguma aí, falar pro pessoal também, aproveita já. A gente se despede daqui, né, do episódio.
O principal que eu tô sempre postando mais, eu tenho TikTok, mas eu não uso tanto, é mais agora o Instagram mesmo, que aí o pessoal consegue acompanhar a minha rotina, ver um pouco também dessa história dos bastidores, que eu mostro como que é o bastidor da TV ali, e é isso.
Quer dar um recado final, Tairone?
Todo mundo tá ouvindo a gente...
Então é isso, pessoal. Obrigado por terem escutado até aqui. Siga a gente nas redes sociais. A gente vai deixar o arroba da Nath aqui também na descrição, no nosso Instagram. Até mais.
Tchau, gente. Até mais. Once again. Again.
Tá gravando? Fala, seus PNC! Obrigada por ter ouvido esse episódio. E se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio!